Estamos de volta com o CBN Cascavel, primeira edição, hoje quarta-feira, dia 15 de junho de 2022. E agora nós vamos conversar com Hudson José. Ele é jornalista, diretor de comunicação e marketing da Sanepar e participa também do Comitê Estratégico de ASG da companhia. Vamos falar um pouquinho sobre sustentabilidade, os desafios para consolidar as trajetórias de uma economia verde, o que a gente pode imaginar em termos de comprometimento, de envolvimento das pessoas e dos empresários. Primeiramente, Hudson, bom dia, obrigado por atender a CBN. Gostaria que você explicasse, não é? A gente tem acompanhado aí essas siglas, não é? E, por exemplo, versão em inglês, ESG. E ASG, que a gente tem falado bastante, não é? Nos fale um pouquinho sobre esse momento que estamos vivendo e a preocupação para que realmente a gente possa colocar em prática tudo isso que se entende ser necessário neste momento, em razão de todas essas circunstâncias que estamos vivendo. Bom dia.
Bom dia para você, para todos os ouvintes da CBN que nos acompanham em Cascavel e toda a região. Primeiro, é importante só fazermos uma recuperação histórica. A primeira vez que essas três letras apareceram em sua versão em inglês, ESG, foi em 2004, em um relatório feito pelo Pacto Global, que é um braço da Organização das Nações Unidas. Em 2004, então, naquele momento, o então secretário-geral da ONU, Kofi Annan, ele fez uma publicação provocando 50 presidentes das maiores instituições financeiras do mundo sobre como integrar fatores ambientais, sociais e de governança no mercado. A partir desse momento, a sigla ASG espalhou-se pelo mundo e a preocupação com os temas relacionados tornou-se crescente e acentuou-se ainda mais nos últimos anos. Essas três letras agora fazem um protagonismo para as empresas, organizações e para as pessoas. De uma certa forma, o que provocou essa mudança foi primeiro a questão ambiental. O panorama que acendeu a luz amarela para o mundo começar a discutir a ESG foram as crises ambientais que em alguns países foi excesso de chuvas, em outros foi a falta de chuvas, como aconteceu recentemente no Brasil, no sul do país, no Paraná também, nós tivemos um período de seca prolongada, e outras situações catastróficas, como incêndios de florestas nos Estados Unidos e no Canadá, e até mesmo enchentes em países considerados países de primeiro mundo, e que eram ou são historicamente muito organizados, como a Alemanha e a Bélgica. Então, é quase como se fosse um impulso natural, né? O mundo ficou preocupado com essas catástrofes ambientais, mas também começou a ficar horrorizado com cenas e ações extremas de preconceito, né? E também de bilhões de dólares sendo consumidos por práticas de corrupção.
Para aqueles empresários, aquelas pessoas que quando o assunto diz respeito à preservação, elas temem ter lucros reduzidos. O que você diria, Hudson?
Olha, a relação de custo-benefício de você adotar práticas ambientalmente sustentáveis, socialmente corretas e com uma gestão ética nos princípios legais, na verdade são muito mais baratos do que você perder bilhões de dinheiros aí por catástrofes, deixando o mundo sem água, com fome, por corrupção, por preconceito. A gente assistiu cenas em vários lugares aí recentemente de abuso de autoridade, de preconceito racial, de preconceito por gênero. Todas essas questões estão na pauta, na agenda ESG. Então é importante também ter um outro detalhe. O mundo inteiro está investindo e apoiando práticas que são práticas corretas na agenda ESG. Para você ter uma ideia, ouvinte que nos acompanha, em 2020, os investimentos sustentáveis, os investimentos focados em projetos, em empresas que adotam práticas ASG, eles somaram cerca de 36 trilhões de dólares. Na outra ponta, o consumidor também está cada vez mais seletivo. O consumidor indica que ele vai optar por produtos, serviços, empresas e marcas que seguem essa cartilha de práticas ambientais corretas, de socialmente corretos também, e de gestão que levanta como bandeira os princípios éticos. Uma pesquisa recente, feita por um órgão internacional, ouviu 750 executivos das maiores empresas do mundo e 7.500 consumidores numa amostragem global. Esse levantamento indicou que 8 em cada 10 dos entrevistados estão escolhendo suas compras e também os seus investimentos, no caso dos executivos, baseados na sustentabilidade. Então, o custo-benefício hoje, indiscutivelmente, ele é muito mais interessante você adotar uma prática de ESG. E tem outra ponta, nós estamos falando de sobrevivência, nós estamos falando de qualidade de vida, nós estamos falando de práticas corretas. Então, isso indiscutivelmente sai muito mais barato do que você continuar adotando medidas que trazem prejuízos para o meio ambiente, para o planeta e para as nossas vidas.
Você observa que as pessoas e as empresas, elas estão percebendo essa necessidade? E se sim, na velocidade necessária?
Olha, eu diria que o mundo, as pessoas, as empresas estão acordando para que a gente coloque como prioridade a pauta ASG na nossa rotina. Eu gosto muito de citar uma música do Caetano Veloso, onde ele diz que o dinheiro da grana ergue e destrói coisas belas. De uma certa forma, a gente está assistindo algumas catástrofes mundiais ambientais provocadas exatamente pelo poder do dinheiro que acabou destruindo coisas belas e importantes. Mas é esse mesmo dinheiro agora que vai reconstruir, porque as pessoas estão cobrando isso, né? Para você ter uma ideia, desde 2014, o investimento sustentável global ele aumentou 68%. Você vê uma rápida aceleração. Eu diria que se nós fôssemos usar um exemplo de matemática naquela situação básica que nós aprendemos no ensino médio, entre progressão aritmética e progressão geométrica, que correm em escalas diferentes, onde a progressão aritmética é a soma de 1 mais 1, 2 mais 1, 3 mais 1, e a progressão geométrica vai multiplicando, né, 2 por 2, 2 por 4, e assim por diante. Nós estamos vivendo hoje essa velocidade matemática, uma progressão geométrica dos investimentos e também da discussão e da implantação de processos ESG. Você tem todo um processo de ordenamento global. As bolsas de valores do mundo inteiro estão começando a exigir que as ações das empresas sejam pautadas por medidas implantadas a partir da agenda ESG.
E para a gente fechar, Hudson, como que você observa também a necessidade de colocar tudo isso em prática? Porque na teoria a gente vê que é bastante interessante, tem pessoas também que entendem que é tudo muito bonito, mas como de fato sair da teoria e colocar isso em prática?
Olha, essa pergunta é muito interessante, né? Como colocar em prática? Primeiro, cada cidadão, cada pessoa que está nos ouvindo nesse momento, ele pode ser uma base dessa política, dessa cultura, dessa agenda. Não é uma atividade específica de empresa. Eu posso adotar medidas de preservação ambiental simples, né, como separar o lixo reciclável do lixo orgânico na minha casa, de economizar a energia no sentido de fazer um uso mais racional e econômico, da mesma forma utilizar as fontes hídricas de uma forma da mesma correta, econômica e racional, né, evitando desperdício. Nenhum tipo de desperdício cabe mais nessa sociedade onde você tem uma necessidade premente de se preservar o meio ambiente e entender que os nossos recursos naturais, eles sim, eles são esgotáveis e a gente tem que preservá-los. Além disso, a questão social da sigla ESG, o S, é uma questão de postura pessoal também. Quer dizer, o fato de eu levar a minha vida sem nenhum tipo de preconceito, valorizando as pessoas, dando oportunidade para as pessoas, respeitando as diferenças das pessoas, é uma prática que eu posso adotar na minha rotina diária. E da mesma forma, combater a corrupção em qualquer nível, em qualquer estrutura, é fundamental. O cidadão, ele é o grande elemento, capaz de coibir a corrupção e as práticas que não são as práticas de boa gestão. E para as empresas, é você adotar isso como uma essência, como uma regra, você adotar medidas na sua produção, você adotar medidas na sua gestão, você adotar medidas, na transparência, na exposição dos seus resultados, dos seus números, e disseminar isso em toda a sua base, você tem que transmitir, esse conceito, as informações e essa postura para todos os níveis de funcionários, de empregados da sua empresa, e achatar a pirâmide, da sua empresa, onde você tem um distanciamento entre os executivos e gestores de níveis gerenciais e de diretoria e os empregados que operam a base da empresa. Esse processo tem que ser encurtado sobre vários aspectos para que você tenha uma maior integração. E quanto mais as empresas agirem dessa forma e se comunicarem, e comunicarem ao mesmo tempo o mercado, os consumidores, que elas estão adotando essas práticas e valorizando, você começa a ter um processo de ganha-ganha. E como isso pode ser feito? Com um modelo de comunicação bem desenvolvido, você utilizando ferramentas, que, facilitem essa comunicação, que disseminem essa cultura dentro da empresa, que ajudem a empresa a divulgar esse processo. E você tem hoje muitas oportunidades, no mercado aparecendo. Como eu falei no início da entrevista, os órgãos, globais estão exigindo que as empresas adotem práticas, que seguem a agenda ESG. Você tem valorização de ações, das empresas no mercado de capital aberto, você tem dinheiro disponível para investimentos, priorizando projetos que respeitem essa agenda. Então, é um pouco de orientação, fundamental que a empresa busque essa orientação como um elemento norteador para sua rotina no dia a dia, E as ferramentas estão praticamente todas disponíveis por aí. Você tem vários órgãos que adotam, esse processo como modelo, que podem servir de referência. Você tem, como eu falei, os organismos de estrutura no mercado de capitais, e você tem os governos. A gente tem aqui, um modelo do governo do Paraná, que recentemente lançou aí a primeira parceria público-privada na área de ESG, convocando, as empresas que operam no estado a fazer parte desse grupo e pautando uma agenda importante e que passa a orientar, o processo de gestão pública. Então, é importante que, as pessoas e as empresas busquem essas informações, você batendo no Google a sigla ESG ou a versão em inglês ESG, você vai ficar espantado se você olhar ali, o volume de acesso que essa sigla tem tido nos últimos anos. Indiscutivelmente, esse é o assunto hoje mais procurado dentro do sistema, de comunicação digital, do Google, e um dos assuntos mais comentados no universo, digital, no universo de redes sociais. Então, existem aí boas oportunidades para que as empresas e as pessoas possam buscar mais informações, detalhar mais conhecimentos. Mas o mais importante é você entender, como eu falei no início, primeiro, que esse processo é um processo irreversível. Ele começou já há bastante tempo, então 2004 é a primeira vez, nós já estamos em 2022, então temos um período aí de 18 anos, praticamente duas gerações já se passaram nesse processo. Esse processo, ele é irreversível, ele não é uma onda que vem e que vai passar, até porque, o planeta caminha para um crescimento demográfico, acentuado, e você tem que equilibrar o processo. Mais gente na terra, menos recurso, né? Nós temos que começar a nos preocupar também com as questões sociais de todas essas pessoas que passam a conviver e têm que conviver em harmonia, e ao mesmo tempo para que o pouco dinheiro que você tem para poder atender todas as demandas sociais, ele possa ser melhor aplicado, né? E aí, quando a gente fala da questão de governança, para que as empresas e as pessoas paguem impostos, cobrem o combate à corrupção. Então, é uma boa oportunidade que nós estamos tendo no mundo neste momento, que é uma oportunidade de reverter uma tendência, e essa possibilidade ela é concreta e real, né?
Hudson José, muito obrigado pela entrevista aqui na CBN Cascavel.
Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de poder conversar sobre esse assunto com os ouvintes da CBN de Cascavel, de toda a região, e desejar a todos um bom dia.
Conversamos com Hudson José, jornalista, diretor de comunicação e marketing da Sanepar, e participa também do Comitê Estratégico de ASG da companhia. Falamos um pouquinho mais sobre sustentabilidade e, como disse Hudson, se os desafios são grandes para consolidar as trajetórias de uma economia verde, as oportunidades também são gigantes. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.
Sim.